Federal, Ronaldo Santini. Meu caro deputado, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da minha querida Lagoa. Prazer poder falar com amigo.
Prazer é nosso. Primeiramente, uma breve avaliação, uma breve análise aí sobre o resultado da eleição em Lagoa Vermelha. O PTB manteve uma cadeira na Câmara de Vereadores, deputado Santini.
Pois é, Ademar, fizemos a nosso dever de casa, como se diz, né? Mantivemos a nossa representação na Câmara de Vereadores. Bom, todos sabem, aí a gente fez a opção de disputar essa eleição sem candidatura na majoritária, respeitando dessa forma aquilo que decidisse a cidade na condução aí dos próximos 4 anos, e reafirmando aquilo que a gente tem feito ao longo dos últimos anos aí, né, que é o de trabalhar pelo município independente de quem esteja à frente do Poder Executivo. E quero te dizer que, de certa forma, isso foi muito positivo para nosso desempenho eleitoral, para o desempenho dos nossos vereadores, que puderam fazer uma campanha sem aquela obrigatoriedade de ter que defender, né, uma candidatura A ou B para o Executivo. Ficando bem claro que o nosso papel vai ser o de contribuir com a cidade nos próximos 4 anos.
Com relação à formação da Câmara de Vereadores, o deputado Santini, esperava mais?
Olha, eu, logicamente, que a gente lutava para fazer 2 cadeiras, né, Demar? A gente trabalhava, né? Essa hipótese de fazer 2, faltou bem pouquinho para fazer a 2ª cadeira, e infelizmente não tivemos o êxito de fazer as 2, mas também não tivemos perda, né? Mantivemos a cadeira, que hoje é ocupada pelo... Então, temos agora que trabalhar no sentido de fazer com que aquilo que é bom para o município seja defendido, e aquilo que a gente entende que não faça tanto sentido possa estar livre também no posicionamento para tomar a decisão que achar mais adequada.
A expectativa era de que, no mínimo, 2 cadeiras poderiam ser conquistadas.
Nós trabalhamos intensamente para isso, Ademar. Lutamos muito para que isso pudesse acontecer, para que isso pudesse ser realizado, mas, infelizmente não tivemos êxito, não logramos êxito aí nesse intento de fazer a 2ª cadeira. Mas ficou ali o compromisso, pelo menos por parte do nosso gabinete, de que todos aqueles que disputaram terão a sua representatividade com relação ao nosso gabinete, terão o mesmo tratamento de quem está no mandato, de quem está no governo, no que diz respeito aos compromissos, aos anseios, a tudo aquilo que defendia nas suas causas de mandato quando candidato.
O retorno à Câmara de Vereadores de Valdir, De Biase e Pomatti.
O Pomatti fez uma votação que acabou conduzindo ele à Câmara de Vereadores novamente, vai ter mais 4 anos pela frente aí. Foi um vereador participativo quando esteve no Legislativo Municipal, um vereador propositivo, e deve manter o seu ritmo de trabalho, deve manter o seu estilo de trabalho, que é o de buscar recursos, fazer o encaminhamento das demandas, das verbas, dos pedidos que são anseios da cidade, e vai ter, sem dúvida nenhuma, o total apoio nosso aqui do nosso gabinete, dos deputados estaduais, de todos aqueles que querem o bem da cidade.
Lhe surpreendeu a diferença na majoritária? Mais de 7 mil votos? A maior diferença até então?
Eu não posso dizer que eu estava, estaria surpreso ou decepcionado, porque eu não participei praticamente das eleições aí para a questão do executivo. Como eu disse desde o início, a gente nunca optou e nem fez nenhum tipo de gestão para A ou para B, então a gente nem deixava entrar o assunto da eleição majoritária, mas sem dúvida foi uma grande diferença, não tenha dúvida, que ficou um número marcante aí na disputa eleitoral com relação à candidatura adversária do atual prefeito. Acredito eu que isso seja uma série de fatores, né, Demar? Tenha muito a ver com a questão também da saída já quase no fechamento do processo da escolha dos candidatos, a falta de uma pré-campanha, talvez, mais que levasse ao maior conhecimento das propostas, uma campanha curta, uma campanha difícil, aliados também, sem dúvida nenhuma, à administração municipal, que, pelo que demonstrou a comunidade, do atual prefeito, um trabalho muito bom. Então, tudo isso vai somando, né, Demar? Tudo isso vai fazendo com que o resultado seja atingido dessa forma.
Em Ibiraiaras, o PTB volta ao poder?
Em Ibiraiaras voltamos ao poder, numa eleição também difícil, uma eleição apertada. Nosso prefeito municipal, atual prefeito, agora eleito, né, fora do combate aí, praticamente nos últimos 10 dias da eleição com a Covid, e isso nos preocupou bastante, ao ponto de a gente ter feito duas participações grandes na cidade, encaminhadas em movimento, para demonstrar, inclusive, o apoio psicológico ao nosso prefeito, que estava muito preocupado lá no isolamento, de que, mesmo nessa condição, nós estaríamos lá todos caminhando por ele, e acabou que o resultado acabou se consolidando na urna aí, com essa diferença, que foi uma diferença não tão grande quanto essa aí que aconteceu em Lagoa Vermelha. Nós tivemos uma série de situações bem interessantes na nossa região, né, Demar? Municípios que deu bem pouquinha diferença, municípios que deram mais de 1.000 votos de diferença, como o caso aí de São João da Ortiga, por exemplo, onde o PTB ganhou na terra do meu amigo deputado Paparico, com mais de 1.000 votos de diferença, a eleição, que não é nem de longe uma tradição naquela cidade, sempre tem umas eleições muito apertadas ali, né? Outras com uma diferença bem significante, de 1 voto, 2 votos, quer dizer, uma eleição bem típica da nossa região aí, né?
Exatamente. Deputado Santino, uma situação até de certa forma curiosa que a gente pôde observar por ocasião desta eleição. Na eleição passada, havia uma onda de mudança, varreu o país de ponta a ponta. Com relação à eleição deste ano, uma situação inversa. Especialmente aqui na região, os que concorreram à reeleição, na quase totalidade, acabaram vencendo. Não havia o desejo de mudança.
Foi uma eleição que nos chamou a atenção nesse sentido, Neymar, por 2 fatores. Primeiro, aquela onda, né, da mudança pela mudança não estava mais tão forte. E a outra, também as candidaturas virtuais, candidaturas de muito movimento em redes sociais, também não obtiveram tanto êxito como esperado, né? A gente percebeu isso nas grandes cidades, a gente percebeu isso nas pequenas cidades. O voto foi o voto mais do trabalho prestado, o voto pessoal, o voto daquele sentimento de perda, às vezes, né, de pessoas que não tinham se elegido na outra por muito pouco, acabaram nessa recuperando essa sua cadeira. Outros que desistiram, nem disputaram as eleições. Então, tem uma série de fatores que precisam ser analisados, mas eu acho que o principal é esse que você levanta, né? Quer me parecer que a política está voltando a sofrer outra nova transformação agora aí, né? Ou retomando aquilo que existia no passado, que é um mandato mais de entrega, um mandato mais presente e menos midiático, de menos discurso e de mais ação. Me parece que é isso que as pessoas buscaram nessa eleição.
Uma outra situação que chamou a atenção aqui em termos de Lagoa Vermelha, candidatos que na eleição anterior haviam obtido extraordinária votação, não repetiram o fenômeno este ano. Inclusive, teve gente que ficou fora, ou quase ficou fora. Eu citaria até o exemplo aí do candidato Ariovaldo da Silva. Foi o mais votado, com 900 e poucos votos, mais de 900 votos na eleição anterior. E na eleição deste ano, entrou ali na rapa do tacho.
Eu acho que isso tem que ser levado em conta trabalho na candidatura do vereador Ariovaldo, alguns fatores. Primeiro, eu não vi os índices de abstenção na cidade, mas me parece que não foram baixos. Nós tivemos bastante abstenção, bastante votos que não vieram às urnas. A outra coisa é, sem dúvida nenhuma, o bombardeio que vem sendo realizado em cima das candidaturas mais à esquerda do processo, né? Então, certamente que isso pesa na hora do voto. A outra situação é aquilo que nós estamos falando agora aqui, né? As pessoas querem uma defesa, querem uma proteção, querem uma voz e buscam também a entrega de resultados nesse sentido. E, então, talvez isso possa ter, de alguma forma, diminuído a votação do vereador, mas eu acredito que o vereador deve se considerar um vitorioso, deve se considerar... processo tão louco como esse que nós estamos vivendo, né, de conseguir manter a sua representatividade. Porque ali dentro da Câmara de Vereadores, Ademar, é como aqui em Brasília. O sabor da votação grande, ela dura até a entrega do diploma. Depois você passa a ser um voto igual a qualquer outro que está ali. Então tem deputados aqui comigo que fizeram 17 mil votos, que são deputados federais. Tem deputados como eu, que fiz 68, quase 69 mil votos, que não sou deputado federal, estou deputado federal pela suplência, mas não estou no exercício do mandato. E tem deputados que fizeram 300 mil votos que ninguém ouve falar dentro da Câmara. Então, é muito relativo essa questão da quantidade dos votos na urna. Eu acho que o que vale é estar lá na Câmara de Vereadores, como ele está, como os outros estão, e a partir disso agora fazer um trabalho. Inclusive algumas revisões aí, quem sabe, na forma de trabalho, ver se efetivamente não é o modelo que está trazendo algum tipo de prejuízo.
Isso. Deputado Santini, Frente Parlamentar da Agropecuária lança nota de apoio em defesa dos produtores de leite. Manifestação é fruto de articulação de deputados federais, dentre os quais o senhor.
Ocupamos aí desde o início do nosso mandato, Ademar, uma posição na diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária aqui, que é a frente mais consolidada da casa, junto com a bancada evangélica. São as duas frentes parlamentares mais atuantes da casa. E pela forte identidade que o país, de modo geral, tem com o agro. E a gente acabou percebendo nesses últimos meses, nesse último semestre, por assim dizer, a agricultura vivendo momentos bem, bem distintos. Se por um lado nós temos hoje um boom econômico em cima da agricultura, até uma recuperação do país em cima do agro, o agro é quem tem feito o levante econômico do nosso país, por outro lado nós também abrimos o nosso mercado e acabamos colocando em risco diversas situações que acabaram nos preocupando nesse sentido. A falta de um planejamento, a falta de uma proteção à soberania nacional na questão alimentar, na questão das importações, os produtos que chegam sem o mesmo grau de competitividade na hora da produção, ele acabou trazendo para alguns setores um volume de recursos maior, mas um custo de produção maior também. E aí nós entramos justamente na questão do leite, que passou a ser mais valorizado do que era no preço de mercado, mas também um preço elevado nos insumos, na produção do leite, a seca que vem se apresentando aí, que vai trazer muitas dificuldades aos produtores de leite, e não bastasse isso agora, o problema das importações do leite em pó, que ele é um leite que entra pelo Uruguai, mas que na verdade é leite da Nova Zelândia. É verdade, Ademar, isso é um tema que vai movimentar o retorno das atividades do Congresso, até com base na decisão que o juiz aí tomou com relação a esse apagão que vem sofrendo o Acre, e afastou todos os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu acho que é o que nós precisamos fazer também com a Anatel, afastar todos os diretores da agência para que possamos ter um serviço de qualidade. Mas enfim, vamos fazer uma discussão que nós vamos ter que fazer na próxima.
Verdade.
A questão do leite agora que nós estamos falando é justamente a preocupação que sofre o setor leiteiro do alto custo de produção, que por consequência da melhora no preço do grão aí para fora, da exportação, subiu também o preço do insumo. E segundo, pela entrada de produtos que vem pelo Uruguai, que não tem a mesma competitividade do nosso, porque tem uma série de incentivos. Então a gente fez um pedido ao governo para que o governo regulasse esse mercado, desse, suspendesse as importações do produto, para que a gente pudesse estimular e valorizar o nosso produto e fazer com que a gente mantivesse na produção, no campo, as famílias que sobrevivem do leite. Não foram raros os casos, Ademar, em que eu recebi aqui produtores de leite vendendo as suas novilhas de leite, as suas vacas de leite para abate, porque não tinham como mais sustentar o rebanho. Isso é muito triste num país que vem se reerguendo a partir do agro. Então a gente fez esse pedido, a gente provocou essa discussão na Frente Parlamentar da Agropecuária e fomos acatados, foi acolhida a nossa sugestão, foi acatada a nossa ideia, e nós então emitimos uma nota pública da Frente Parlamentar do Agro, que é presidida pelo deputado Alceu Moreira, mas que tem conosco um assento na diretoria da segurança no campo, junto com a deputada Aline Sleutz, um pedido de intervenção nas importações do leite que entra em nosso país. e esperamos que o governo acolha, que o governo atenda a nossa reivindicação, para que a gente possa dar proteção aos homens que estão produzindo no dia a dia aí no interior.
O leite importado tem incentivo?
O leite importado tem incentivo, incentivo na produção, sabe? Lá na produção, o custo de produção deles é menor do que o nosso.
Sim.
Portanto, eles acabam tendo a competitividade diferenciada. É mais ou menos o que sofre o vinho nacional com relação ao vinho importado. Os incentivos dados nos países produtores vizinhos aos nossos são infinitamente maiores do que o nosso. E aí você vai botar preço com preço, comparar, você não consegue atingir o custo de produção no valor de venda que chega esse produto aqui na prateleira do supermercado. E o leite em pó, ele entra da mesma forma, ele entra com um custo muito baixo para o país e acaba inviabilizando a produção dos nossos produtores que desistem da atividade, vão embora, e a produção de leite ela sustenta inúmeras famílias, viu, Ademar? Tem muita gente aí no interior afora que sobrevive basicamente do leite. Né? Tem a sua terra, tem a sua produção no grão, mas o leite é o que faz o movimento do sítio. Então, enfraquecer essa atividade, ela deixa de ser um estímulo, um livre mercado, uma economia capitalista, porque esquece de proteger a sua soberania nacional.
A cadeia leiteira tem uma enorme importância econômica e social em 99% dos municípios brasileiros. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo e o leite é o sexto produto de maior importância na cadeia do agro brasileiro. E este setor emprega diretamente e indiretamente mais de 20 milhões de brasileiros.
E se você tira essa fonte de renda, imagina o caos social que a gente causa aí no país. Então, eu respeito muito, acredito muito na proposta que o governo vem defendendo de abrir as fronteiras, de abrir o comércio, do livre mercado, da livre concorrência, mas eu ainda faço uma ressalva. Se nós queremos isso, nós temos que primeiro aprender a ser capitalista, fazendo aquilo que os países capitalistas fazem. Primeiro os nossos, primeiro aquilo que está dentro do nosso país, primeiro o brasileiro, depois os outros. Nos Estados Unidos é assim, primeiro a América, depois os americanos e depois o que sobra, sim, para os demais. E se é esse o modelo perseguido, se é esse o modelo buscado, tem que copiar na íntegra, não pode ser só no lado da livre negociação, do livre mercado, tem que ter a proteção do governo até que a gente consiga trabalhar isso de forma mais apropriada.
Isso. Obrigado, deputado Santini.
Muito obrigado, Ademar. É um prazer, um privilégio ter conversado contigo e quero reafirmar aqui, Ademar, junto a todos os nossos ouvintes, o nosso compromisso de seguir lutando pela nossa cidade e por todos aqueles que adquiriram a sua representação na Câmara de Vereadores e os que não conseguiram o seu êxito também. Então, as demandas da cidade, já estamos tratando ontem, já tive uma primeira conversa com o prefeito municipal sobre os novos recursos que estão sendo destinados aí para a cidade. Vamos liberar mais recursos aí para o esporte do município, um projeto muito interessante que está sendo desenhado para o próximo ano. Esperamos que a pandemia não nos tire do foco daquilo que nós tínhamos planejado para esse ano que passou, que acabou todos os recursos que nós tínhamos desenhado tendo que ser remanejados para outras áreas, mas em breve teremos boas notícias para a cidade também, Ademar.
Ok. Está então o deputado federal Ronaldo Santini participando aqui do programa Bom Dia Cidade, 8:19. Bom dia, cidade.